mil vagas para médicos vão ser criadas no país até 2015. A prioridade é para brasileiros.
O governo federal recebe propostas de reforma política, mas defende que em qualquer alternativa, o povo tem que ser ouvido.
Prorrogado o prazo para as inscrições ao ProUni termina na quinta-feira da semana que vem.
Terça-feira, 25 de junho de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista agora a nosso programa ao vivo, em vídeo, pela internet.
Basta acessar www.ebccerviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
35 mil vagas para médicos vão ser criadas no país até 2015.
Esse foi o número anunciado hoje pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, detalhando um dos 5 pactos firmados pela presidenta Dilma Rousseff ontem.
A meta vai ser possível a partir de investimentos do governo federal e dos estados no Sistema Único de Saúde.
Outro anúncio foi o aumento da quantidade de especialistas em áreas da medicina que o país tem carência. A prioridade das vagas é para médicos brasileiros. Cleide Lopes explica.
O Brasil tem hoje menos de 2 médicos para cada 1000 habitantes, índice abaixo de outros países latino-americanos, como Argentina e México. De acordo com o Ministério da Saúde, essa falta de médicos é um dos principais problemas enfrentados pelo governo para ampliar o atendimento no Sistema Único de Saúde. Para aumentar a quantidade de especialistas em áreas prioritárias, uma série de medidas foram anunciadas nesta terça-feira pelo Ministério da Saúde. Entre elas, a expansão de vagas na residência médica, estímulo para incentivar o estudante a atuar no SUS e novas chamadas do Programa de Valorização de Profissionais da Atenção Básica de Saúde, o PROVAB. Os médicos participantes do PROVAB recebem uma bolsa mensal de R$ 8.000. O estudante Pedro Henrique Alves de Moura, do último semestre de medicina da Universidade de Brasília, fala das vantagens do programa.
Essas pessoas recém-formadas da UNB que foram trabalhar no PROVAB, principalmente no entorno do DF e no Goiás, elas tiveram boas experiências e ruins, mas que elas se sentem crescendo profissionalmente e que eles acham que vão entrar na residência mais preparados também.
Nos últimos 10 anos, o Brasil gerou um déficit de 54 mil médicos, de acordo com o Ministério da Saúde. A maior carência de médicos em todo o país é registrada nas áreas de pediatria e psiquiatria. De acordo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a meta é gerar cerca de 35 mil postos de trabalhos para médicos em unidades básicas de saúde até 2015. Por isso, serão criadas 12 mil vagas para formandos de medicina até 2017, sendo 4 mil nos próximos 2 anos. Com a expansão, todo médico formado no país terá acesso a uma vaga na residência. E no caso de médicos brasileiros não suprirem a carência, profissionais estrangeiros serão contratados, como explica o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
O ato de formar um médico demora de 6 a 8 anos e a população não pode esperar esse período. Por isso que para essa ação transitória, emergencial para essa escassez de médicos, nós faremos um edital nacional para chamar médicos brasileiros para trabalhar nas periferias das regiões metropolitanas e no município do interior, e as vagas não preenchidas por médicos brasileiros, nós vamos buscar atrair médicos estrangeiros para essas vagas.
Uma das novidades é a abertura de vagas nas instituições de ensino superior sem fins lucrativos, além das universidades públicas. As medidas serão acompanhadas de um incentivo anual de R$ 100 milhões em hospitais e unidades de saúde que expandirem programas de residência. Os esforços para ter mais profissionais de saúde atuando no país complementam os investimentos para que o SUS tenha mais e melhores hospitais e unidades de saúde. O Ministério da Saúde já tem investimentos contratados de mais de R$ 7 bilhões para a construção, ampliação e reforma dessas unidades, visando melhorar a qualidade do atendimento nos hospitais públicos do país e reduzir o tempo de espera. De Brasília, Cleide Lopes.
Melhorar os serviços públicos e combater a corrupção no Brasil. Essa é a meta dos 5 pactos propostos nesta segunda-feira pela presidenta Dilma Rousseff.
Os pactos são nas áreas de saúde, educação, responsabilidade fiscal, reforma política e mobilidade urbana.
E para debater o tema reforma política com todos os segmentos da sociedade, a presidenta Dilma recebeu hoje de manhã representantes do Ministério da Justiça, do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral e da Ordem dos Advogados do Brasil. Daniela Almeida.
No encontro desta manhã, no Palácio do Planalto, representantes da Ordem dos Advogados do Brasil e do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral sugeriram à presidenta Dilma Rousseff que não seja convocada uma Assembleia Constituinte para tratar de reforma política. A solução defendida pelas duas entidades é de que seja feito um plebiscito em 45 dias, com a intenção de ouvir a população sobre alterações na lei eleitoral e na legislação dos partidos políticos, para que estejam valendo nas eleições do ano que vem. O presidente da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, esclarece que desta forma não haveria necessidade de alterar a Constituição Federal de 1988.
Buscamos demonstrar de que é possível, é necessário, é urgente, é mais rápido e mais efetivo fazer uma reforma política alterando a lei das eleições e alterando a lei dos partidos políticos, sem alterar a Constituição Federal.
O ministro da Justiça José Eduardo Cardoso também participou da reunião e considerou a proposta da OAB uma importante contribuição. Ele destacou que não dá para fazer reforma política sem ouvir a população.
Essa proposta é avaliada por nós como interessante, muito interessante. A proposta do plebiscito, para nós, ela é uma proposta que a Pedro lançou ontem. Essa é uma premissa clara da nossa manifestação. Ou seja, achamos fundamental que a reforma política passe por um processo de ampla discussão com a sociedade. E o plebiscito, ele tem um papel muito importante para que essa reforma política ocorra, na medida em que se dará a possibilidade da sociedade, das entidades, das pessoas se manifestarem e indicarem qual o rumo que acham correto para a reforma política. Ou seja, a premissa de que partiu a presidenta ontem foi: a reforma política é necessária e, segundo, é necessário que ela seja feita com a oitiva da sociedade, das pessoas.
Em comunicado, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República informou que a presidenta Dilma Rousseff ainda não tomou uma decisão sobre como vai ocorrer a reforma política, como explica o ministro da Justiça.
A presidenta ontem não fechou as portas para nenhuma das teses que podem permear esse processo constituinte específico. A diferença é que essa proposta que hoje a Ordem dos Advogados do Brasil traz, ela não fala em mudança da Constituição, ela permite que possa ser feito por uma mera modificação da legislação. Isto pode ser visto como uma vantagem desta proposta, claro, pela agilidade e pela situação que, obviamente, ela vai propiciar. Agora, essa é uma questão que não se encerra. Outros terão que ser ouvidos. A decisão final é do Congresso Nacional, evidentemente, porque compete ao Congresso Nacional tomar uma definição a respeito. O que é importante dizer é que as premissas do que a presidenta falou ontem estão contempladas em relação a essa proposta.
O comunicado acrescenta ainda que o governo vai continuar a ouvir propostas apresentadas sobre reforma política. De Brasília, Daniela Almeida.
E agora vamos ao vivo ao Palácio do Planalto, onde está o repórter Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Agora à tarde, a presidenta Dilma recebeu integrantes de outros poderes. Como é que foram esses encontros?
Boa noite, Kátia. Isso mesmo. Nesta terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff dedicou o dia para ampliar a discussão dos 5 pactos apresentados ontem. Neste momento, por exemplo, a reunião é com o senador Renan Calheiros, presidente do Senado. Mais cedo, a presidenta Dilma Rousseff teve outra reunião com integrantes dos movimentos urbanos. E colocando em prática a ideia de se encontrar com os representantes dos outros poderes, a presidenta Dilma Rousseff recebeu no começo da tarde, aqui no Palácio do Planalto, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. E hoje o vice-presidente, Michel Temer, afirmou que a proposta da presidenta Dilma em relação à reforma política é ouvir a população.
Na verdade, você sabe que ontem o que a presidente quis significar e disse é que era importante ouvir a voz das ruas. E a voz das ruas se ouve pelo plebiscito. E o que ela propõe exatamente é um plebiscito.
O procurador-geral da República, Roberto Gurgel, que esteve reunido com o vice-presidente Michel Temer, citou as propostas da presidenta Dilma Rousseff e concorda que a população deve ser ouvida.
Olha, eu vejo que o que é muito positivo, é a preocupação da Presidente da República em, de alguma forma, digamos, escutar a população, ouvir a sociedade. E para isso até me parece que o mais importante é o plebiscito. Um plebiscito para que se conheça a posição da sociedade a respeito de uma série de temas que são relevantes. Isso é que me parece que é essencial.
Durante a semana, a presidenta Dilma Rousseff vai dar continuidade às reuniões para discutir os 5 pactos propostos nas áreas da saúde, educação, mobilidade urbana, controle da inflação e reforma política. Kátia.
Obrigada, Paulo La Sálvia, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Grupos de trabalho foram formados para aprofundar a discussão dos 5 pactos que a presidenta Dilma propôs a governadores e prefeitos.
Depois da reunião em que a presidenta Dilma propôs a governadores e prefeitos um pacto para melhorar a qualidade dos serviços públicos no país, promover reformas no sistema político, combater a corrupção e garantir a estabilidade econômica, foi anunciada a criação de 4 grupos de trabalho para aprofundar a discussão sobre as propostas. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, explicou como os grupos vão funcionar.
Estão sendo constituídos 4 grupos de trabalho para discutir a reforma política, o combate à corrupção, a lei de acesso à informação, a política de saúde, a política de transporte urbano e mobilidade e a política educacional, os recursos e os royalties do petróleo. Esses grupos vão envolver os ministros respectivos, os governadores, secretários de Estado, os prefeitos, secretários de prefeitura e também especialistas da sociedade, liderança nessas áreas da sociedade, para nós aprofundarmos várias outras sugestões que já estão sendo encaminhadas a partir de hoje e que vão ser agora detalhadas para aprofundarmos esses 5 pactos que nos parece a agenda que emergiu nessa conjuntura recente das mobilizações populares. E como a presidenta sempre disse, é preciso diálogo, é preciso ouvir as ruas e o pacto que foi feito foi nessa direção.
Estavam presentes na reunião os governadores dos 26 estados e do Distrito Federal e os prefeitos das 26 capitais. E de acordo com a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, todos aprovaram as propostas da presidenta.
Os 5 pontos sugeridos para a presidenta de um grande pacto nacional foram aceitos por unanimidade pelos prefeitos e governadores que hoje aqui estiveram reunidos. São pontos importantes para o nosso país e também para dar resposta à nossa população.
Na coluna Conversa com a Presidenta, publicada nesta terça-feira, Dilma Rousseff disse que as manifestações mostram a força da nossa democracia e o desejo da juventude de fazer o Brasil avançar e que se os governantes aproveitarem bem o impulso desta nova energia política, será possível fazer melhor e mais rápido muita coisa que o Brasil ainda não conseguiu realizar por causa de limitações políticas e econômicas. De Brasília, Ricardo Carandina.
7:13.
Prorrogado até quinta-feira, dia 27 de junho, Kátia, às 23:59, o prazo para que estudantes interessados possam se inscrever no programa Universidade para Todos, o ProUni. Até o momento já se inscreveram 337 mil candidatos.
Os interessados devem fazer a inscrição pela internet e consultar o número de vagas por instituição na página do ProUni.
Os estudantes são selecionados pelas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem.
Para fazer a inscrição, o estudante deve ter no mínimo 450 pontos na média das notas do Enem e a nota na redação não pode ter sido zero.
A diretora de Políticas e Programas de Graduação da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, Paula Branco Melo, explica quando sai o resultado da primeira chamada e como será o processo de seleção.
Aqueles estudantes que forem pré-selecionados devem passar por uma fase de comprovação das suas informações na respectiva instituição de ensino, para posteriormente receberem a bolsa do programa.
O endereço do ProUni na internet é siteprouni.mec.gov.br.
Brasil, a pátria de chuteiras.
A Copa das Confederações e a Copa do Mundo do ano que vem estão atraindo investimentos para a cidade sede das competições, inclusive nas pequenas empresas.
O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, estima que o Mundial do ano que vem já rendeu mais de 100 milhões de reais em vendas só para micro e pequenas empresas de todo o país.
As obras de infraestrutura para a Copa das Confederações e a Copa do Mundo proporcionaram oportunidades de negócio não apenas para grandes empresários, como também para os pequenos. Parte do Maracanã, por exemplo, veio de uma pequena fábrica localizada em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O empresário José Luiz Monteiro forneceu 40 mil metros quadrados de lajes para a reforma, que serviram de estrutura para as rampas de acesso e área interna do estádio. Para ele, foi uma oportunidade para ampliar o negócio.
Minha empresa hoje, sem a Copa, teria menos 15 funcionários, que seriam 30% dele, e o meu faturamento 50%. Hoje eu faturo na faixa de 200 mil, estaria faturando 100 e poucos mil só. Isso, para quem tem 20 funcionários, é muito pouco.
Segundo dados do Sebrae, o Mundial de 2014 já rendeu mais de 100 milhões de reais em vendas só para micro e pequenas empresas de todo o país. O gerente de grandes empreendimentos do Sebrae Rio, Renato Regazzi, dá um conselho aos pequenos empreendedores.
O pequeno empresário, o pequeno empreendedor, às vezes se acha muito distante, né, dessas oportunidades. Não, elas estão na cara de todos. E aí é a diferença do empreendedor para ser um empreendedor bem sucedido, o outro não, né? Você quer ser empreendedor, você tem que estar sempre antenado com as demandas do mercado. Então você tem que olhar essas oportunidades e procurar informações. Porque às vezes você pequeno não vai fornecer diretamente para a obra. Você vai ser terceirizado, quarteirizado pela uma empresa que está atendendo a obra. Então, as oportunidades existem de fato.
Pesquisa realizada por uma consultoria independente para Rio Negócios, agência de promoção de investimentos da prefeitura, apontou que os eventos esportivos teriam um impacto de 56 bilhões de reais na economia da cidade, a maior parte em infraestrutura. O estudo ainda indicou a criação de quase 95 mil vagas de trabalho durante os jogos. Do Rio de Janeiro, Isabela Azevedo.
E Salvador, capital da Bahia, Kátia, foi a cidade em que os comerciantes mais se prepararam para a Copa das Confederações.
É verdade, Luciana, é o que mostra uma pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. Vamos conferir na reportagem de João Pedro Neto.
Augusto Alagia abriu uma pequena empresa há 3 anos. Empreendedor, ele criou uma máquina de pintura que aumenta a eficiência nos trabalhos em até 50%. Mas ele conta que foi depois de participar da reforma da Arena Fonte Nova, em Salvador, que os negócios melhoraram.
Antes da Arena Fonte Nova, a gente girava em torno de 15, de 10, de 20 funcionários. Hoje a gente está chegando a 80. A ideia é chegar até 100 funcionários até o final do ano.
A chegada da Copa das Confederações e da Copa do Mundo à Bahia está trazendo também oportunidades de negócios para os micro e pequenos empresários. É o caso do Jomar Carlos dos Santos, o Jô da Bahia. Ele tem um restaurante que fica fora do circuito turístico da capital, no bairro de São Caetano. O Jô está trabalhando com a decoração, traduzindo o cardápio para outras línguas e criando novos pratos temáticos, como o filé do Neymar, para receber os turistas que vêm para os grandes eventos.
Com certeza, acho que eu vou estar já num espaço maior para poder atender melhor a demanda dos clientes que vão estar me procurando. E estou criando outras receitas que tem a cara do Brasil e que possa atender os turistas que vão estar vindo para cá.
Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas mostra que Salvador foi a capital em que os comerciantes mais se prepararam para a Copa das Confederações. As oportunidades são em várias áreas, como afirma o gestor do projeto Comércio do Sebrae Bahia, Fabrício Barreto.
Houve realmente um desenvolvimento de ações e capacitações. O projeto de turismo, né, porque o projeto Sebrae 2014 contempla construção civil, turismo, comércio, a parte de indústria e modas e confecções.
O Sebrae já atendeu 200 empreendedores neste ano na Bahia e está promovendo rodadas de negócios que reúnem empresas, fornecedoras e compradoras, favorecendo o surgimento de novas oportunidades de negócios. De Salvador, João Pedro Neto.
7h20.
E a campanha Proteja, Não Desvie o Olhar contra a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que é feita durante o ano todo, ganhou reforço na Copa das Confederações.
A ideia é orientar turistas e torcedores sobre como denunciar abusos por meio do Disque 100.
Mais detalhes na entrevista que o jornalista Paulo La Sálvia fez com o coordenador de Turismo Sustentável e Infância do Ministério do Turismo, Adelino Neto.
Por que o Ministério tomou essa iniciativa? Em grandes eventos internacionais, quando tem um fluxo grande de turistas estrangeiros ao Brasil, esse crime, ele pode ocorrer em maior número?
Nós preparamos essa campanha nesse momento, onde temos um ensaio para um grande mega evento, que é a Copa do Mundo, e também, no caso aí, as Olimpíadas, justamente para que a gente possa conscientizar mais a nossa população, e em caso de qualquer tipo de suspeito em relação à problemática, que isso seja então denunciado através do número 100, que é o Disque 100 que o governo federal mantém, onde já recebemos milhões de denúncias desde o ano de 2003, e o Ministério do Turismo faz o seu papel como um turismo responsável, junto a toda a cadeia turística, distribuindo peças impressas para o nosso trading turístico e também disponibilizando materiais para impressão. Porque nós entendemos que a partir dessa iniciativa, nós vamos estar reforçando a nossa rede de proteção que existe em todo o Brasil.
Isso também vai valer para a Copa do Mundo do ano que vem?
Na Copa do Mundo, nós já trabalhamos desde o ano de 2009 com ações pró-Copa. Estaremos reforçando todos os municípios brasileiros e especificamente as cidades-sedes da Copa, onde nós vamos ter ações de toda a rede brasileira integrada, e a cadeia turística vem sendo trabalhada pelo Ministério do Turismo especificamente para que justamente reforce a partir do momento que o turista chegue no Brasil e que ele fique ciente de que ele vai ser acolhido, mas que ele realmente pratique aqui dentro o turismo sustentável, aquele onde nós não vamos ter máculas em relação às nossas crianças, aos nossos adolescentes, porque turismo sexual é crime, de acordo com a legislação brasileira. Esse tipo de turismo nós não queremos, é um problema mundial, mas o Brasil está alerta.
Além do Disque 100, nos aeroportos dessas cidades, estão sendo distribuídos kits informativos sobre o assunto?
Os aeroportos, rodoviárias, locais próximos a estádios, toda a cadeia turística, recepcionistas de hotel, taxistas, postos de gasolina, pousadas, quer dizer, todos envolvidos divulgando maciçamente a situação e também esclarecendo aos seus funcionários, aos atores participantes, que no caso de problemas, Disque 100. É o número que as denúncias vão ser recebidas e encaminhadas a quem de direito.
Quem conversou com exclusividade com a Voz do Brasil foi Adelino Neto, coordenador-geral de Turismo Sustentável e Infância do Ministério do Turismo.
Obrigado.
Reduzido de 14% e 16% para 2% o imposto de importação para 193 máquinas e equipamentos industriais sem produção no Brasil.
A ideia é incentivar investimentos, aumento da inovação tecnológica e geração de empregos em diversos segmentos.
A redução de alíquotas entrou em vigor hoje e vai até o dia 31 de dezembro do ano que vem.
As vítimas de acidentes de trânsito em todo o Brasil já podem pedir o seguro DPVAT gratuitamente nas agências dos Correios.
O DPVAT é um seguro que pode ser acionado por vítimas de acidentes de trânsito com invalidez permanente, morte e para reembolso de despesas médicas.
O procedimento é simples e dispensa o auxílio de terceiros.
Basta ir até uma agência dos Correios com a documentação necessária.
A relação pode ser conseguida pelo telefone 0800 022 1204 ou pelo endereço eletrônico www.dpvatsegurodotransitotudojunto.com.br.
O prazo para o pedido de indenização é de até 3 anos a contar da data do acidente.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
35 mil vagas para médicos vão ser criadas no país até 2015. A prioridade é para brasileiros.
O governo federal recebe propostas de reforma política, mas defende que em qualquer alternativa o povo tem que ser ouvido.
Prorrogado o prazo para as inscrições ao ProUni termina na quinta, dia 27.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Nós voltamos amanhã. Uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.